Excuse me, coach. Excuse me, coach. Please don't talk about individual players. Talk about the technical game.
My friend, I talk about what I want.
Ouça, você quer falar do jogo ou quer falar de quê?
Eu quero fazer as perguntas. Vai-me desculpar, mas quem decide as perguntas que faz aqui sou eu.
Vamos, tchau. Em condições normais, somos muito melhor. Em condições normais, vamos ser campeão. Em condições anormais, também vamos ser campeão.
Às vezes apetece dizer coisas certas com palavras erradas. Mas hoje vamos aguentar. A minha família ajudar.
Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Lateral Esquerdo na Rádio Estádio. Comigo tenho o Leandro Monteiro e o André David. Isto depois de uma semana em que Portugal sofreu um bocadinho nas competições europeias, com um grande destaque para a derrota do Benfica em casa com o Leipzig, mais do que a derrota foi a forma como os alemães se impuseram no jogo, sendo, na minha opinião, bastante superiores ao Benfica. Numa semana onde o Sporting perdeu também em Eindhoven e onde o ponto mais positivo foi a surpresa que o Braga foi fazer a Inglaterra, vencendo no Wolverhampton. O que nos traz de volta aqui à velha questão da competitividade das equipas portuguesas nas provas europeias. E lanço aqui então a questão: nós conseguimos ou não ser competitivos nas grandes provas europeias e, neste caso concreto, na Liga dos Campeões, Leandro?
Boa tarde. Penso que sim, que conseguimos, mas temos limitações. Não podemos esperar que uma equipa portuguesa tenha como grande probabilidade ir a uma final da Liga dos Campeões, tal como a Inglaterra há, a Espanha há, a Itália há, porque são níveis completamente diferentes, são outra estratosfera, e nós conseguimos perceber isso pela composição de um plantel, e podemos olhar para um plantel do Benfica, comparando com que foi o campeão, comparando com o Juventus que foi campeão, comparando com o Barcelona que foi campeão, comparando com o Manchester City que foi campeão, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, e só aqui nesta perspectiva podemos elencar claramente motivos para que proteger um bocadinho o nosso país, numa perspectiva de que a competitividade aí é outra fera e nós temos mais dificuldades perante isso. Agora, claro que temos os nossos argumentos em termos portugueses e podemos conseguir ser competitivos. Falaste na questão da exibição do Benfica, mas a questão é que o Benfica aproveitou também o jogo para lançar alguns jovens, para lançar alguns miúdos, para rodar um bocadinho a equipa, e isso significa também que provavelmente aponta mais baterias para o campeonato do que para uma Liga dos Campeões, e seria se calhar mais competitivo se apontasse perspectivas contrárias, e se calhar o jogo teria sido diferente. E isto pode-se elencar em várias perspectivas, tanto o Sporting como o Porto, como o Guimarães, como o Braga, que estão dentro das competições europeias, têm qualidade, e o Guimarães este ano já provou isso mesmo, porque tem feito um trilho muito interessante e que permitiu entrar na fase de grupos da Liga Europa. Agora, em termos de chegar longe da Liga dos Campeões, é um bocadinho mais limitativo. O Benfica pode e sonha certamente passar para a fase de qualificação, mas tem o seu grau de escada nivelado. Agora, surpresas há sempre, é sempre possível, e essas surpresas podem acontecer. Agora, depende muito, acima de tudo, daquilo que pode acontecer, porque o Porto também foi campeão europeu, e isso pode acontecer e pode ser patenteado. Agora, em termos probabilísticos, a dificuldade do Benfica será sempre muito maior do que a dos outros campeonatos europeus.
Boa tarde. Bem, se bem que esta jornada europeia, que acontece logo a seguir aos jogos das seleções, é um bocadinho ingrata para todas as equipes. Aqui quem tem mais qualidade individual naturalmente acaba por se safar mais facilmente. Há pouco tempo para treinar, perderam-se dinâmicas durante quase 15 dias e é natural que as equipas numa fase tão prematura da época tenham essas dificuldades. Por outro lado, é também os primeiros jogos em que as equipas que não estão tão habituadas, e no caso das nossas 5 equipas portuguesas, Porto, Benfica e Sporting, estão mais habituadas a esse número de jogos, 3 em 3 dias, em que o cansaço aparece, mas mais que cansaço físico, o cansaço psicológico, que depois se reflete naquilo que são o maior número de erros técnicos, o maior número de perdas de bola, refletem depois um jogo mais fraco, quando o nível de competitividade é elevado. Por outro lado, internamente, enquanto não voltarmos, não tivermos capacidade, agora pouco a pouco, para voltarmos a aumentar os níveis competitivos, porque se formos ver o número de pontos que amelhámos na UEFA nos últimos anos comparado com umas épocas vindouras, em que ganhámos a Liga Europa, a Liga dos Campeões já foi muito mais atrás, mas a última Liga Europa, as últimas finais da Liga Europa, eram ponteiros completamente diferentes em termos competitivos. E a competitividade interna no campeonato nacional tem vindo a baixar, tem vindo a aumentar o fosso daquilo que é a qualidade individual dos ponteiros dos três grandes, mas sobretudo do Porto e do Benfica para a maioria das equipas, e não havendo competitividade interna depois acabamos por pagar com isto, porque se nós, quando pensamos que Portugal ou que o Benfica, tendo aqueles jogadores todos que acabou por lançar, se os mantivesse, não havendo um Aimar, um Saviola, um Casillas, Matiu, Garay, Militão, e já não estou a falar dos outros que cresceram cá, que se tornaram jogadores de excelência e que depois passaram para outros campeonatos competitivos, sem a presença destes jogadores que dão um know-how diferente, são jogadores internacionais, e se formos ver o Porto este ano com alguma capacidade e algum esforço, alguma capacidade de jogo de cintura nas contratações, acabou por contratar novamente jogadores internacionais dos seus países, é algo que acrescenta uma qualidade extra ao futebol, é algo que acrescenta uma qualidade extra aos ponteiros, e essa competitividade depois interna no campeonato e competitividade interna dos ponteiros faz com que os jogadores cresçam a um nível completamente diferente. Mas quando nós olhamos para o nível atual do Bernardo, para o nível do Cancelo, para o nível do Gonçalo, para o nível do Dalot, todos eles no nosso campeonato não teriam tido já o crescimento que apresentam nas equipas onde estão, porque é o nível competitivo do campeonato espanhol, do campeonato inglês, do campeonato italiano, do campeonato alemão, que dão capacidade e dão um andamento diferente àquilo que são os jogadores, depois na sua qualidade individual, para se sobressair e para ter uma capacidade de mostrar um jogo diferente, a uma dimensão completamente diferente daquilo que não jogavam cá em Portugal.
Essa é uma questão determinante. Não é só a diferença individual que existe e que é grande entre os jogadores que estão na Liga Portuguesa e aqueles que estão nas melhores ligas, mas é o próprio andamento dos campeonatos onde eles estão. Porque o Leipzig tem jogos com esta velocidade e esta intensidade. Eu, quando digo velocidade, velocidade de circulação da posse, velocidade a que mudam as situações de jogo, num momento estás com 10 atrás da linha da bola, no outro já só estás com 4, e depois a bola já está no corredor central e depois já está no lateral, e depois isto envolve uma velocidade não apenas de deslocamento, mas de raciocínio muito grande, que quem passa os fins de semana todos dentro deste contexto, obviamente que tem uma adaptação muito mais rápida do que quem, jogando aqui em Portugal, raramente passa por essas situações e tem jogos muito lentos, jogos pausados, em que te permite ter mais tempo para analisar a situação e depois reagir em termos de posicionamentos e de movimentos a essas diferentes situações. Aqui na Liga Portuguesa, ainda para mais, os clubes grandes passam o tempo todo em ataque organizado, raramente têm que estar sem bola. Quando estão sem bola é num momento de transição defensiva, que depois, onde acabam por recuperar a bola ou quando entram em organização defensiva, também não passam muito tempo lá, e portanto são jogos de um cariz totalmente diferente em relação àquilo que eles estão habituados na Liga Nacional. E estes jogos, mesmo contra um Leipzig, que estamos a falar de um nível médio a nível europeu, uma equipa que não é a favorita e que eu acredito que não tenha capacidade para chegar muito longe na Liga dos Campeões, mas a verdade é que se nota a diferença de uma equipa destas para uma equipa da Liga Portuguesa, e ainda para mais quando o Benfica também não pôde apresentar aquele que é o seu melhor 11. Mas independentemente disso, não creio que o Benfica pudesse ou tivesse argumentos para fazer muito mais do que aquilo que fez em relação a uma equipa que vem de um campeonato muito experimentado. E, portanto, esta é sempre uma dificuldade que nós vamos ter, porque, independentemente da nossa liga crescer e se tornar mais competitiva, nunca chegará ao nível das grandes ligas europeias. E depois há aqui outro pormenor que tu tocaste e que creio que dá também uma discussão interessante entre nós, porque eu recordo-me que, se calhar, há uma década atrás, quando a formação do Sporting estava um bocadinho mais na moda do que há que está neste momento, pelas razões certas, obviamente, havia muita tentação de nos imaginarmos a fazer esse exercício de se o Sporting mantivesse o Nani, o Ronaldo, o Motinho, o Miguel Veloso, aqueles jogadores todos que depois acabaram por sair para boas equipas, se o Sporting tinha possibilidades de lutar por um título europeu, assim como neste momento vê-se fazer isso muito em relação ao Benfica, se um Bernardo fica, se o Cancelo, se o João Félix, se o Renato, enfim, se uma série, se o Guedes, se uma série de jogadores têm ficado, teria o Benfica neste momento possibilidades para ser campeão europeu? Bem, a minha, começo já por dar a minha opinião e depois pergunto a vocês também. É óbvio que esses jogadores, quando saem, assim como saiu o João Félix neste momento, são ainda jogadores de potencial e não de rendimento imediato. Obviamente que já têm rendimento e que já têm qualidade. Mas num contexto europeu não são jogadores que sejam do melhor que há na Europa quando saem do Benfica. Neste caso estamos a falar do Benfica. Eles tornam-se, com o passar do tempo, com a competição nessas ligas mais rápidas, tornam-se então jogadores de topo. Mas quando estão cá em Portugal, não o são. São jogadores que têm potencial para ser. E é por isso que são transferidos muito jovens. O que significa que, na minha opinião, obviamente que eles, mesmo que ficassem em Portugal, cresceriam sempre e tornar-se-iam bons jogadores, mas não seriam tão excelentes, nem teriam um nível tão elevado quanto aquele que atingem, porque vão para campeonatos onde têm esta competição todos os fins de semana. E, portanto, a questão de preservarmos um bocadinho mais, ou durante mais tempo, o nosso talento, melhoraria, sem dúvida que melhoraria a competitividade das equipas portuguesas na Europa, mas também não creio que trouxesse a possibilidade de voltarmos a ter uma equipa portuguesa europeia. Não sei o que é que vocês sentem em relação a isto.
Partilho da mesma opinião que tu. Acredito piamente que a equipa, neste caso do Benfica, do Sporting, nesses tempos passados, iria melhorar, iriam certamente ter mais probabilidade de conquista, mais probabilidade de sucesso. Agora, o contexto era um contexto de não tanto constrangimento e principalmente para essa evolução ser sustentada e ser patenteada. E temos o exemplo do Ronaldo, que é o melhor do mundo, e será que tivesse ficado no Sporting? Teria aquela evolução estonteante que teve no Manchester United? E isso é repercutido tanto pelo Cristiano Ronaldo como pelo Bernardo Silva, como qualquer jogador português que sai para fora, para o estrangeiro, e tenta a sua sorte, porque principalmente tenta aquilo que é, para além de ter a qualidade individual, e nós há pouco referimos a questão da qualidade individual e depois a questão da qualidade da liga, porque a qualidade da liga permite claramente o jogador evoluir, e aqui é que está a grande nota. Nós podemos ter a qualidade individual, tentar fazer com que haja um crescimento sustentado dessa qualidade individual, mas sem o input certo, e aí entra a competitividade da liga, não vai haver um crescimento tão elevado, e é por isso que nós vemos muitos jogadores a sobressair a nível europeu, portugueses, porque também conseguem ir para outro tipo de contexto. Portugal tem essa limitação, e há pouco referiste muito bem na questão que Portugal, os grandes normalmente passam a maior parte do tempo em organização ofensiva, e como é que o Benfica vai chegar a uma Liga dos Campeões e tem que passar um bocado de tempo na parte da organização defensiva? Ele não está preparado em termos competitivos para isso. Embora no treino consiga fazer, embora no treino vá replicar, o transfer para o jogo, de jogo para jogo, não há. E aí entra uma grande dificuldade, tal como aí entra uma grande dificuldade para depois os jogadores serem mais evolutivos, terem mais crescimento. E podemos pegar no exemplo do Cancelo, em que pode atacar muito, 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 muito em Portugal e chegar ao estrangeiro e precisa ter momentos para defender. E só se vai tornar um defesa mais completo com esses momentos, com esse crescimento. Até porque nós evoluímos um bocadinho com os nossos danos e os danos provocam-se através disso. E aí entra claramente a questão da possibilidade de evolução. E aqui a possibilidade de evolução só existe porque existe o constrangimento. E o constrangimento lá fora, quer queiramos, quer não, é muito superior aqui ao que existe em Portugal.
Bem, parece-me claro que nós já falámos aqui dos patamares competitivos. E para um jogador ser de excelência a nível europeu e para atingir, ou nós vemos quando eles atingem aquilo que têm, da mesma forma que na formação há que avançar algumas etapas quando eles estão preparados para, e nós falámos disto quando temos falado agora dos casos mais concretos, que contrastam até do Benfica com o Sporting e com o Porto, que o Porto e o Sporting deram poucas oportunidades, o Porto agora começa a dar alguns jogadores para aparecer na equipa principal. Essa maturação competitiva acontece também para que os jogadores sejam de excelência e de classe mundial, com a passagem dos jogadores do campeonato português e das grandes equipas nacionais para campeonatos com maior nível competitivo. Eu lembro que o Bernardo, por exemplo, que mal jogou no Benfica, vai para o Mónaco e tem algumas dificuldades em se afirmar. O primeiro ano joga meia dúzia, não sei se foi meia dúzia, mas 15 ou 16 jogos, em que muitos deles entram a partir do banco, e teve essa, e depois no ano seguinte então tem uma afirmação completa daquilo que é como jogador, ou seja, precisou de algum tempo para crescer, para evoluir, para se sentir, para se tornar mais jogador. O próprio Cancelo, o próprio Gonçalo Guedes, nos primeiros tempos de Valência, não foram de afirmação total, sendo que até o Valência é um clube sui generis na aposta e na circulação de alguns jogadores. Nelson de Semedo e Renato Sanches, o Nelson por umas razões, o Renato por outras, não entraram logo de caras, não apareceram logo de caras. Quer dizer, isto demonstra que os jogadores têm que crescer, têm que passar por patamares competitivos, têm que se ambientar àquilo que acontece nos campeonatos mais difíceis, onde há maior número, onde há mais qualidade individual. Porquê? Porque as coisas lá acontecem mais depressa, com qualidade técnica superior ao que estamos habituados cá, com uma velocidade de processamento daquilo que é tomar a decisão muito superior ao que nós estamos cá, com uma velocidade e força nas disputas de duelos muito superior ao que estávamos habituados cá, e o corpo, o nosso organismo, necessita de um habitué, de tempo de jogo, de um crescimento nesse aspecto. Até porque nós passamos em Portugal, ao contrário do que vínhamos a passar noutras épocas vindouras, uma falta de qualidade na contratação dos jogadores para os grandes. Eu lembro, se formos ver o número de jogadores que eram contratados antigamente, o Porto, relembro, contratava sempre, mas sempre que podia, internacionais para todas as posições que tinha. O Sporting cresceu de um momento para o outro com um investimento brutal, porque Jorge Jesus sabia perfeitamente que tinha que ir contratar jogadores internacionais para várias posições, com jogadores com experiências nos jogos difíceis, experiências com um jogo competitivo completamente diferente, para que desse uma grandeza ao seu Sporting, que esteve muito perto no primeira época de ser campeão nacional. Ou seja, parece-me claro que para os jogadores se tornarem de excelência, eles necessitariam de patamares, necessitam naturalmente de patamares competitivos superiores ao que o campeonato português dá. Porque senão seríamos uma equipa a jogar em Portugal de rapazes simpáticos. Naturalmente que Bernardo, Cristiano Ronaldo, Nani, Cancelo, Renato, Nelson Semedo, todos, o João Félix, todos os jogadores a permanecer em Portugal, o nosso nível seria melhor, mas eles estariam individualmente muito mais longe de serem o que são hoje no dia-a-dia.
Eu recordo uma frase do Renato Paiva esta semana no programa do Canal 11 do Futebol Total, em que ele disse que precisava que os seus jogadores já tivessem mais de 50 jogos na segunda liga. Não foi exatamente assim. Ele disse que se pudesse avançava já 50 jogos. Porque se os seus jogadores tivessem já esses 50 jogos em cima, já estavam num patamar competitivo diferente. E isto vem um bocadinho ao encontro daquilo que é a evolução do jogador. É fácil dizer que aquele miúdo tem qualidade, tem que ser lançado. Só que isto exige aqui um lançamento, entre aspas, progressivo, para que o jogador consiga ter sucesso e vá crescendo. Tu, para cresceres, precisas de duas premissas fundamentais. O primeiro é ser desafiante, o segundo é ser um contexto onde possas ser bem-sucedido. Se falhas um destes, estragas a evolução. Ou seja, se está num contexto fácil, não é desafiante, e aqui entra aquilo que seria, a partir de determinado momento, o contexto Liga NOS para jogadores como o Bernardo, o João Félix, o Cancelo e etc. Se esse contexto se torna fácil, tu acabas por estagnar em termos de evolução, e por isso é que é sempre muito difícil voltarmos a ter uma equipa competitiva, pelo menos na Liga dos Campeões. Na Liga Europa parece-me que é diferente, porque a própria oposição é diferente, muitas vezes não vem dos melhores campeonatos, e quando vem dos melhores campeonatos são equipas de uma segunda linha, e que portanto aí então parece-me um bocadinho mais viável as equipas portuguesas conseguirem bater-se contra essas equipas. O André tocou aqui também num ponto que me parece importante e que já por outras vezes abordámos cá, que tem a ver com, neste caso concreto desta jornada europeia, ainda houve a dificuldade de esta jornada europeia se seguir a uma jornada de seleções. É óbvio que é uma jornada de seleções para toda a gente, mas prejudica mais aquelas equipas que, sendo inferiores, precisam um bocadinho mais de tempo para preparar o jogo, para ir ao plano de jogo. Ou seja, é óbvio que é importante para todas as equipas o plano de jogo e uma visão estratégica do jogo, mas quem é inferior, quem tem menos possibilidades para vencer, ainda mais precisa de exacerbar e de ir ao pormenor nesse plano de jogo. E parece-me a mim que essa terá sido também eventualmente uma limitação, a falta de tempo para preparar jogos onde tu, não sendo favorito, tens que procurar um caminho alternativo que apenas o teu modelo de jogo, apenas os teus comportamentos não te ajudam a chegar lá. Não sei se vocês têm essa ideia.
Sim, é subjetivamente conhecida a perspectiva das seleções virem numa fase em que depois as equipas têm mais dificuldade. E aqui nós podemos encontrar vários fatores. E o principal fator também vem através do cansaço. E há pouco o André fala da questão do estar habituado e o ser humano é um ser de hábitos. E ser humano, sendo um ser de hábitos, necessita de se adaptar rapidamente às coisas para que elas não tenham um efeito adverso daquilo que é a performance desportiva. E neste caso, se há viagem, se há jogo, e neste caso normalmente é um contexto de, em pouco tempo, de dois jogos, quando vêm para o contexto de competição interna, ou seja, vêm para o campeonato, vêm com cansaço e com fadiga acumulado. E ao vir, não só com o cansaço físico, vem também com o emocional, até porque depois depende de como correu a jornada internacional, até podem ter ganho, podem ter perdido, e isso pode também mexer e pode ter influenciado, nomeadamente no caso de um guarda-redes, pode ter tido alguma situação menos delicada, e isso mexe com a equipa, e mexe com o guarda-redes, e vai mexer com a estrutura toda. E aqui o que eu quero pegar é na perspectiva de, se há isso, claramente as equipas que estão melhores, as equipas que estão mais habituadas, e se formos a Inglaterra, que têm um compasso de espera entre jogos menor do que em Portugal, claramente estão preparadas para um tipo de dificuldade dessas. E isso depois facilita muito mais a consecução de resultados. Apesar de que, nesta última jornada europeia, conseguimos ver que muitas equipas europeias tiveram grandes dificuldades após essa jornada internacional. E isso não será coincidência, e acredito que não é mera coincidência, acredito que muitas das vezes pode vir exatamente isso, do cansaço e de não estarem habituadas, e do facto de depois, quando chegarem, não estarem completamente ligadas para aquilo que é o jogo. Desligaram durante aquele período de 15 dias, e depois para ligar o input demoram algum tempo, e isso tem repercussões. Claro, as equipas que têm maior facilidade em conseguir fazer uma gestão do plantel, têm mais facilidade e podem gerir. Agora, essas grandes equipas também têm outra coisa. É que vai o lateral direito titular internacional, vai, e o que é suplente também é internacional e também vai, e provoca claramente alguma dificuldade depois na gestão pós-jornada europeia.
É óbvio que se nós queremos um determinado jogo, temos que ter um determinado treino para almejar jogar aquilo que nós queremos no fim de semana. Aqui, quando falamos desta questão, até em termos de unidades de treino e tempo de trabalho no período das seleções, até o próprio nível competitivo interno das equipas baixa. Porque se os melhores estão nas seleções, trabalham com jogadores da equipa B ou da equipa de júniores, em muitos dos casos, embora da excelência, que é um dos três grandes, essencialmente, porque são os que perdem mais jogadores, não têm o nível competitivo daqueles jogadores que são internacionais, ponto. E então, até por aí, o nível competitivo do trabalho normal baixa. Quando falamos naquilo que é a abordagem técnico-tática, estratégica, para os jogos europeus, sobretudo porque na Liga dos Campeões, mais na Liga Europa, se calhar nem tanto, a abordagem é completamente diferente, porque se passamos 70%, 80% do tempo em ataque organizado, em que rapidamente conseguimos recuperar a bola, em que o adversário nos consegue criar poucos problemas em ataque organizado, em que estamos pouco tempo em organização defensiva, se nós queremos alterar este tipo de comportamentos, queremos solidificar este tipo de postura para jogar um jogo com o Leipzig, da Liga dos Campeões, em que o nosso aproveitamento, em que o nosso desempenho tem que ser de excelência, em que os erros se pagam caros, é natural que 3, 4 treinos não nos chegam, mesmo com jogadores desta qualidade individual que entendem rápido, que percebem rápido, que executam como a gente quer, não tem, não chega. 3, 4 treinos não chega para colocar algo um bocadinho bastante diferente daquilo que era ou daquilo que é as vivências e as estratégias que passámos no campeonato nacional. E como tal, essa mudança estratégica ou essa mudança em termos de postura, eventualmente, se é que tem que existir, não sei, mas eventualmente é prejudicada pela falta de trabalho. E essa falta de trabalho naturalmente prejudica os clubes que têm menos qualidade individual, no caso mais notório, o Benfica, com, na Liga dos Campeões, porque está a um nível competitivo acima dos outros. Porto, Braga, Vitória e Sporting, eventualmente já não estamos a falar da mesma postura, mas se olharmos um Sporting completamente instável, percebemos o porquê. O Braga, um Braga europeu completamente diferente daquilo que tem sido um Braga de consumo interno, em que atualmente sofre as mesmas resistências das equipas grandes e tem mostrado menos capacidade em organização ofensiva de ultrapassar aquilo que são os blocos defensivos. E depois no Vitória, que foi muito fiel à sua ideia, muito fiel à sua imagem, contra o Standard Liège, que tem vindo a crescer, tem vindo a evoluir, tem vindo nos últimos 3 anos ou 4 a vivenciar a Liga Europa já pela segunda vez. Ou seja, significa que o seu plantel tem vindo a sofrer uma reestruturação para ser um Vitória que começa a ganhar quase todos os jogos, ou quase todos não, mas parte dos jogos que joga fora é uma equipa que já de ser respeitada, porque é qualquer dos adversários do Campeonato Nacional, tirando os 4 maiores clubes, chega e bate o pé e facilmente pode ganhar. Também tem feito esse crescimento, tem feito essa evolução no Campeonato e essa evolução enquanto clube também para as competições europeias.
E vocês não sentem que, porque passamos o tempo todo aqui a ver os jogos do nosso campeonato e neste ritmo baixo, num contexto europeu, vemos os jogadores fazerem coisas muito interessantes, vocês não sentem que nós avaliamos por cima depois aquela que é a qualidade do jogador da nossa liga? E refiro-me às minhas próprias avaliações no site, muitas vezes em tom elogioso, mas é um elogio dentro do contexto Liga Nós, e que por vezes pode levar ao engano de se crer que temos jogadores de nível europeu quando não temos. Quando eles aparecem, vão-se embora, e muitas vezes ainda antes dos 20, 21 anos de idade. Não sentem que há aqui também um desfasamento entre aquele que é o nível real dos jogadores, da maioria dos jogadores da nossa liga, e a percepção que as pessoas têm do nível deles? Ou seja, será que o Benfica, por exemplo, uma vez que é da Liga dos Campeões que estamos a falar, conseguiria colocar muitos jogadores como titulares do Leipzig?
E isso vem no seguimento desta conversa. Acho que vem exatamente naquilo que nós começámos a falar e a preconizar desde o início desta conversa. E nós voltamos a repetir aquilo que nós tínhamos dito há pouco, que é o Benfica, mantendo todos os jogadores, seria campeão europeu, talvez não tivesse tanta capacidade assim como os jogadores indo para fora e conseguirem evoluir. E aqui o contexto é um. E vamos pegar num dos melhores jogadores do campeonato português, o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes foi cobiçado, tem muito clube interessado, mas o Bruno Fernandes no campeonato português é um Bruno Fernandes. Um Bruno Fernandes num campeonato europeu será outro Bruno Fernandes e não necessariamente o mesmo jogador, porque vai ter constrangimentos diferentes, vai ter opções diferentes, vai ter jogadores em volta e em torno dele, provavelmente com mais qualidade e com mais critério de decisão, e depois aqui entra aquilo que é a grande diferença a nível europeu, que é a velocidade. E a velocidade não é só a velocidade da bola, a velocidade dos jogadores, é sobretudo a velocidade de processamento de informação do jogador. Um jogador que recebe a bola sabe, roda, e quando roda ele sabe para onde é que vai colocar a bola, e já pensou o jogo antes, e o jogo é todo antecipado numa questão de tempo. E aí a tomada de decisão é mais rápida, e nós no futebol, principalmente quando defendemos, o objetivo é encurtar espaço e tempo ao adversário. E aí entra o outro lado, que é um patamar diferente. E nós, há muito tempo que vemos, por exemplo, no futebol de formação, para ser mais fácil este exemplo, jogadores que estão a jogar no escalão de juvenis, e porque são bons e porque têm qualidade e se vê ali potencial, há o incremento de um pouco de competição e vão jogar ao escalão acima. E o escalão acima é o escalão júnior. E porquê? Porque aquele jogador já não está a ser desafiante. aquilo já não está a ser estimulante para o jogador e ele já não está a evoluir tanto. E aí é um patamar acima. E aqui acontece isso mesmo. Como aqui não temos um escalão etário superior, porque estamos no último nível, que é o nível sénior, temos sim um escalão, um patamar de qualidade superior. E aí, entre os outros campeonatos, pelas condições que dão para as equipas conseguirem potenciar, e aqui pode entrar o tal contexto de Pizzi, Bruno Fernandes, jogadores que têm grandes qualidades e que nós reconhecemos no nosso campeonato, provavelmente noutro tipo de campeonato, teriam outras dificuldades. E nós temos o grande exemplo de vários jogadores que saíram e têm a tal período de adaptação, até o próprio Ronaldo, quando saiu para o Manchester, não chegou ao Manchester e jogou. Acho que tirando o João Félix, neste momento está a ser uma aposta clara no Atlético de Madrid, outro que os jogadores portugueses saem e jogam logo. E normalmente aqueles que saem e jogam logo são jogadores que já têm alguma idade, como João Moutinho, como foi o caso do Deco. Agora, os jogadores que têm potencial para evoluir, normalmente saem e têm a tal período de adaptação. E com isto quero dizer que João, o Francisco, o Manuel, que jogam no campeonato português, estão no nível 5, estão num bom nível, mas dentro de outro campeonato, e porque a qualidade sobe, o nível tem que ser reajustado, eles têm que depois adaptar, e depois parte do potencial deles de ser rapidamente adaptados, e depois isso já é um bocadinho individual para eles conseguirem chegar a outro patamar a nível coletivo e individual.
Bem, o exemplo mais claro de que a qualidade individual que nós temos do campeonato não é assim tão alta, e muitas vezes somos enganados porque dentro de um grupo mediano de jogadores há sempre o melhor, o segundo melhor, o terceiro melhor daquele grupo. Nós temos essa tendência, se calhar, para olhar para quando olhamos para os nossos e achamos que a nível nacional são de excelência, mas eventualmente curtos para nível internacional. É provável estar, se olharmos para a equipa do Benfica, Porto e Sporting, e para o número de vendas das respectivas equipas de 2010, já não falo de trás, mas de 2010 para cá, em que mesmo se não sendo campeão havia sempre clubes a vender um, dois, até três jogadores pela necessidade, mas pelo crescimento e pelo potencial dos jogadores que tínhamos no plantel, atualmente vemos que vendas de 30, 40 milhões, que são jogadores de excelência para Real Madrid, para Barcelona, para Chelsea, para Tottenham, para Manchester United, aconteceu o Félix o João Félix no Benfica, no Sporting não houve nenhuma dessa dimensão e no Porto o Militão. No ano anterior também foi um ou outro jogador só de cada clube. Tem vindo a baixar o número de vendas e a manter-se em algumas das equipas os jogadores constantemente, porque realmente percebem os clubes internacionais que são excelentes jogadores para jogar no campeonato português, realmente até se evidenciam, na Liga Europa conseguem ter algum protagonismo, mas curtos para uma Liga dos Campeões, e se são curtos para uma Liga dos Campeões, naturalmente serão curtos para clubes da Liga Espanhola, Inglesa e Italiana.
E com isto chegamos ao fim do nosso tempo, foi mais um programa do Lateral Esquerdo na Rádio Estádio. Um abraço para todos os ouvintes, para o André e para o Leandro.
And I speak what I saw, know what you want that I want to say. You understand this? My words come from my heart. For me, this is the game. This is the game. Okay? Thank you, everybody.